Então, muito boa tarde a todos. Agradeço a presença e agradeço. O Sr. Deputado Filipe Melo está a chegar, segundo Presidente da Mesa. O Sr. Deputado Paulo Reis de Oliveira está substituído pelo Sr. Deputado Hugo Carneiro. Antes de mais, obrigado pela vossa presença e partilhando os pontos que eu, de alguma forma, queria dar informações. Portanto, temos um pedido de acreditação de um novo funcionário da Direção de Apoio às Comissões, que foi distribuído, penso que hoje de manhã, penso que não haverá nenhum obstáculo a isso. Portanto, no fundo, é um reforço da nossa equipa aqui no Apoio às Comissões, que tem sido absolutamente extraordinária nestes trabalhos da nossa Comissão. No segunda questão que eu queria colocar tem a ver com o seguinte. O Sr. Presidente da 6ª Comissão contactou-me na sexta-feira passada, dando-me conta de que na próxima terça-feira está agendada e está marcada já há bastante tempo uma audição na Comissão de Assuntos Económicos do Dr. Pires Lima, e com temas que de alguma forma têm proximidade àquilo que é a Comissão de Inquérito, mas acima de tudo porque muitos dos senhores deputados, para não dizer a maioria, teremos aqui uma incompatibilidade de horário. Eu sugeria que nós adaptássemos a nossa hora, eu acho que isso é um bom princípio. Penso que a audição começa às 14h30 e que estaremos em condições de responder a todas às duas audições, nomeadamente os seus deputados, se a nossa passar das 17 para as 17h30. Como é evidente, sobre isso terei de partilhar, se assim for o entendimento, se estiverem de acordo, partilhar essa alteração de horário, quer em termos públicos, quer também com a depoente, com a CEO da TAP, a engenheira Cristine. Mas queria saber se me dão concordância a esta alteração, porque isso foi acertado na última reunião de mesa com os deputados coordenadores. À partida, estamos todos de acordo de passar para as 17h30. E é razoável as 17h30 para todos. Muito bem. Fica para as 17h30, passa das 17 para as 17h30, porque a primeira audição da Comissão de Assuntos Económicos começará às 14h30 e 3 horas será suficiente para essa alteração, para essa audição. Pronto, mas apesar do que disse tudo, aliás foi o último ponto que nós tivemos na última reunião de mesa e coordenadores, pronto, ok, muito bem. Ponto que eu também queria partilhar e que aliás tem muito a ver com aquilo que é o ponto 1 do planeamento de novas audições. Eu tentei fazer um esforço de vermos o que é que temos pela frente, disponibilidades de agenda até dia 23 de maio, e não contando com os feriados, com jornadas parlamentares, eu só contei as jornadas parlamentares do Chega. Quando é que são? De?
22 e 23.
Ok, 22 e 23, que é precisamente quando termina, ok. No PCP e Bloco de Esquerda não têm previstas jornadas parlamentares? Não. 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 Ok, muito bem. O PS também não tem? Pronto, teve agora recentemente. Muito bem. Se contarmos isto desta forma, queria dizer-lhes que temos então, não contando com as segundas-feiras, em junho, mas isso já é fora do prazo da Comissão de Inquérito que termina a 23 de maio. Portanto, digamos que... ou seja, temos... Perdoar-me-ão alguma falta de precisão nos números, mas é mais ou menos assim. Há uma boa notícia, não eram 60 audições, são só 59, porque havia uma que estava repetida e detectámos, e portanto já são só 59.
Falta esclarecer os sindicatos.
E falta esclarecer também essa questão dos sindicatos. Bem, mas teremos então 17 dias, não contando com as segundas-feiras, não contando com as jornadas parlamentares, para fazermos as nossas audições. Portanto, 58. Bem, independentemente de eu achar que isto hoje não é o dia, eventualmente, para decidirmos exatamente o que é que vamos fazer, queria só partilhar esta informação para todos termos esta percepção de como é que isto está, não é? Pronto, temos os sábados, temos os domingos e temos as segundas-feiras, antes disso ainda, mas queria só dizer isso. Depois, parece-me a mim, considerando que todas estas audições são audições que vamos ter de... Sr. Vice-Presidente, também avançámos muito pouco até agora. Estava aqui só a dizer, e peço desculpa, recapitulo, só dizer o seguinte... Temos uma boa notícia, havia duas audições que estavam repetidas e, portanto, não temos 59 para fazer, temos 58. E temos 17 dias, não contando com os sábados, domingos e segundas-feiras e os feriados, para fazer audições, por aquilo que eu contei. Perdoar-me-ão alguma falta de rigor em algum número e, portanto, é números aproximados. Fui eu que fiz isto e, portanto, não... Agora, contando isto, eu queria dizer o seguinte, há aqui algumas personalidades... que estão sugeridas, que estão aqui na lista para serem ouvidas, que me parece que, se for o caso de as fazermos efetivamente, temos de iniciar os processos muito rapidamente. Porquê? Porque não são pessoas, nomeadamente, que residam em território nacional e é preciso, com certeza, tentar encontrar aqui uma data que seja possível e que seja conciliável com a razoabilidade. Que eu me tenha apercebido, estamos a falar do... António Aldo Neves, ex-CEO da TAP, proposto pela Iniciativa Liberal, pelo Rafael Quintas, o Rafael Quintas é que foi proposto pela Iniciativa Liberal, o António Aldo Neves foi proposto pela Iniciativa Liberal e pelo PSD, estamos a falar do David Neilman, Iniciativa Liberal, PCP, Bloco de Esquerda, PSD, Margarita Vestager, pelo PCP, Violeta Bulk, que são tudo, ou seja, se efetivamente o objetivo for de facto tentarmos e realizar a audição, eu perguntava se, na sensibilidade de todos, o que é que fazemos? Começamos já a tentar fazer esta marcação, porque com certeza não teremos tanta facilidade em fazê-la como aqueles que residem no território nacional, onde é mais fácil ajustar agendas, nomeadamente fazer marcações de viagens e tudo isso. No fundo, eu queria ouvi-los sobre esta questão, nomeadamente até aos partidos que fizeram as propostas de audições, mas, quer dizer, a partir do momento em que elas estão na comissão, acho que todos nós podemos, no fundo... ainda temos o Fernando Pinto, proposto pelo PSD. Ainda temos esse também. Eu acho que os contei todos aqueles, poderá aqui haver algum que eu não tenha esta percepção. Bem, isto era o primeiro ponto que eu pedia orientações para trabalhar neste quadro, ou seja, avanço com tentativas de marcações dentro destas datas que estão disponíveis, ou não, ponto 1. Ponto 2, em relação às outras, nós temos agora estas 6 marcadas e eu acho que valia a pena começar a planear aquilo que vai ser a nossa quarta semana, que é a semana de, e eu agora devia ter aqui o meu calendário que não trouxe para aqui, peço-lhes desculpa e vou-vos dizer, penso que é isso, exatamente, essa semana, de 17 de Abril, essa semana começamos logo na segunda e terça-feira com as jornadas parlamentares do Chega. Portanto, ou seja, teremos nessa semana, contando com a sexta-feira, que é no fundo aquilo que eu há pouco estava a dizer que contava com as sextas-feiras, teremos o 19, o 20 e o 21. Ou seja, pronto. Eu acho que hoje, sinceramente, eu acho que hoje não temos de sair daqui com um plano de ação. Eu queria era partilhar com todos aquilo que me parece que é uma dificuldade que... Uma dificuldade, quer dizer, temos de decidir e tendo essa decisão, partilharem comigo para eu tentar ver dentro deste ponto o que é possível. Sr. Deputado Carlos Pereira, faz favor.
Eu sugeria o seguinte, Sr. Presidente. Cada grupo parlamentar, cada grupo de deputados, apresentava três prioridades. Ou quatro. Talvez quatro seja muito. Três. Não sei. É uma sugestão. E nacionais ou internacionais? Não fazendo essa distinção. Tirando a Sra. Vestager, que não vem. Nunca veio, nunca virá, nem vale a pena entrar para as contas. Acho bem que se convoque por uma questão de... prestígio da Assembleia, mas escusamos estar a contar com isso. Portanto, cada grupo parlamentar faz três prioridades, ou quatro, tanto faz, e essas pessoas são contactadas para poderem ser agendadas. E no final desse processo ficamos a saber quantas dessas pessoas é que virão e um calendário com mais definido. Algumas dessas pessoas, presumo eu, nomeadamente as que não são nacionalidade portuguesa, não são cidadãos portugueses, têm prerrogativa de não vir. E aí também já ficamos a saber como é que é o nosso calendário. A partir daí, eu diria que mais uma, duas semanas, começamos a fazer ao contrário, que é, em vez de indicar prioridades, indicamos nomes de que queremos abdicar. E vamos deixando cair aqui e ali. Mas para não estarmos já a passar para essa fase, eu sugeria que esta fosse a fase de calendarizar com três, quatro prioridades para garantir que todos ouvimos quem achamos que é prioritário e ficamos com um calendário definido e depois, a meio do próximo processo, vemos se é preciso uma segunda ronda de agendamentos ou se ou não.
Obrigado, Sr. Presidente. Antes de mais, pedi desculpa aos colegas pelo meu atraso, mas estava devidamente justificado ao Sr. Presidente. Bom, relativamente ao que disse o deputado Carlos Pereira, eu compreendo e aceito até um determinado ponto, só não acho que a opção de resposta por escrito para este tipo de comissão seja a mais adequada. O resto que disse antes, subscrevo, sabendo de antemão. E eu não tenho a experiência destas comissões, como alguns colegas aqui têm, mas que vai ser impossível cumprir o prazo. Acho que é um dado adquirido que 90 dias, tendo em conta que um mês e qualquer coisa foi para pedir documentação, esperar documentação e acertar aqui pontas soltas, acho que vai ser impossível cumprir. Mas também concordo com o que disse o deputado Carlos Pereira, quer dizer, não faz grande sentido termos uma comissão a decorrer, interrompermos durante 30 ou 40 dias e retomar depois, não é esse o aspecto mais desejável. Portanto, o que eu acho é que nos devemos focar, sermos totalmente abertos e transparentes e dizer isto em 3 meses não se faz, ponto final, parágrafo. Vamos tentar acabar isto até ao final de julho e aí pode ser execuível. Portanto, também concordo com aquela ideia que disse a Sra. Deputada Mariana Mortágua, que cada grupo indica 3 nomes, é uma sugestão, e vamos priorizar por essa ordem. Portanto, o Sr. Deputado Carlos Pereira pode entender que quer ouvir o Nilman, mas eu posso entender que quer ouvir o Sr. Ex-Ministro Pedro Nuno Santos. Portanto, e cada um lança os nomes. Eu acho que é essa a forma mais prática de se resolver. Portanto, sempre com o princípio de que não vamos cumprir jamais os 3 meses, que passar para outra sessão legislativa também não faz grande sentido, mas vamos ser abertos dentro deste grupo e dizer, temos que acabar isto até final de julho. Portanto, vamos programar de forma a acabar até final de julho. Se conseguirmos, ótimo. Se não conseguirmos, não é o desejável, mas retomamos em setembro. Se o Sr. Presidente me permitir só dar mais 2 notas que me parecem relevantes, não deste assunto que está a falar, mas muito brevemente. Em relação à documentação, como falamos na reunião de mesa, há muita documentação em falta. Eu hoje estive no computador do meu assessor e ele pouca informação tem acesso, muito pouca. Mesmo a que já foi desclassificada, ele não consegue aceder à mesma. Pedir aos serviços para que a sugestão que eu dei, ver se é viável, se os colegas concordam, de se pôr tudo o que não é classificado numa só pasta, porque estamos com essa dificuldade. E para finalizar, dar também nota que, e reforçar uma proposta que foi avançada estes dias, não sei se pelo PCP, se pelo Bloco de Esquerda, da rotatividade do início das audições, a nós parece-nos... Foi PS? Então, peço desculpa. Mas faz, na nossa opinião, todo sentido criar esta rotatividade de início. Muito obrigado.
Consideração e intervenção sobre isso em duas partes. A primeira parte, obrigado. A primeira parte tem a ver com a questão do timing. Eu fiz algum planeamento na vida por razões de formação e de experiência e olhando para aquilo que é o número de audições e o caderno de encargos, como dizia bem ali o nosso colega Carlos Pereira, não me parece que seja razoável pensarmos à data 2, porque tem sido ou porque foi até a audição de ontem, que conseguimos concluir isso em termos de audições antes de final de julho. É a minha convicção. Dito isto, o PSD, ao apresentar um lote de pessoas para serem ouvidas, tem uma lógica, obviamente, sequencial da análise de todo o âmbito e o objeto da comissão e não nos é fácil, ou é muito difícil à data de hoje, quer dizer, no início das audições, poder dizer que podemos prescindir de A, B, C ou D, nem escalonar prioridades que só serão, do nosso ponto de vista, execuíveis um bocadinho mais à frente. E porquê? Porque estamos a ouvir as pessoas que nos parecem, para já, mais relevantes no contributo daquilo que é o nosso conhecimento do problema e podemos chegar à conclusão, daqui a uma semana ou duas, e dizer, olha, afinal... Nós, de facto, queríamos também ouvir fulano tal sobre isso, mas, do nosso ponto de vista, já está suficientemente esclarecido e deixa de ser necessário. Com esta antecedência, sem pelo menos ouvir mais 4 ou 5 pessoas que são capitais neste processo, já vamos ter a CEO para a semana e o Sherman e por aí fora, portanto, aquelas pessoas que, por razões evidentes, quase do senso comum, são as que mais contributo podem dar para o esclarecimento do que se passou. É muito difícil, sem as ouvir, dizer que podemos vir a prescindir de outras que podem, por essa razão, já não serem muito, aportarem muito contributo. Por isso eu diria, primeiro aspecto, julho parece-me razoavelmente inevitável, mesmo que se prescinda de algumas pessoas. Eu estou-lhe a falar porquê? Porque já vimos todos que há aqui um momento de preparação da audição, de recolha de informação documental, alguma ainda não está mecanizado o processo, outra temos que ganhar alguma dinâmica própria, depois há a audição e depois há aquele momento de briefing ou debriefing, perceber o que é que foi dito e o que é preciso ouvir mais. Tudo isso tem um tempo de maturação próprio, quer dizer, se nós fizermos de manhã uma audição, à tarde outra audição, por absurdo, quer dizer, não se aproveita ao trabalho, não me parece que haja capacidade de nós podermos interiorizar e processar com a serenidade que o assunto merece. Por isso, o final de julho parece-me inevitável. Quanto à indicação das pessoas, de facto, para nós não é possível, à data de hoje, estar a dispensar, digamos assim, algumas das pessoas que indicamos, ou priorizá-las ainda. Mas estimo que daqui a uma semana e pouco, depois de ouvir mais 3 ou 4 das pessoas que temos já agendadas, talvez tenhamos já essa capacidade. Muito obrigado. Eu estava a dizer, sendo, penso eu, comum o relator pedir 15 dias, 3 semanas para fazer o relatório, não é? E uma vez que vamos fazer o pedido, para além destes 60 dias, que é essencialmente por causa das audições, se calhar acomodar este período.
Mudar já a aprovação do relatório e a aprovação do relatório nestes 60 dias.
Não era isso que eu estava a dizer. Perceber neste planeamento, isto é, eu estava era cautelarmente a dizer, imaginemos que as audições terminavam aos 57 dias e, portanto, ficavam 3 dias para fazer o relatório, o que não é o caso, quer dizer, que não me parece isso que eu estava a dizer, era no planeamento ter o cuidado e ter a atenção de que são precisos, em princípio, 2 a 3 semanas para o relator elaborar o relatório e, portanto, olhar para esses prazos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Só para tentar dar um contributo, o Sr. Deputado Hugo Carvalho, Carneiro, perdão, eu confundo sempre. deu um contributo que eu pessoalmente desconhecia. Portanto, se isto vai a plenário e é votado sem tempos, então não vale a pena entrarmos aqui a atropelar o que pode ser uma agenda que nós queremos que seja cumprida. E estamos a esquecermos de uma coisa, o Sr. Presidente disse há instantes que ainda temos 56 audições. Mas também temos que perceber que há audições que os grupos parlamentares possam requerer que sejam repetidas. Podemos ter que...
Ou novas,
não é? Portanto, eu acredito mais no acrescentar no que prescindir. Mas sou eu que acredito, posso estar enganado. No entanto, aproveitando esta dica do Sr. Deputado Hugo Carneiro, eu acho que devemos propor, se o Presidente deve propor este adiamento, e vamos fazer todos os possíveis para concluir até final de julho, sabendo que não será fácil. Mas esse é o compromisso que acho que devemos assumir, é tentar cumprir calendário para até final de julho conseguirmos. Se não conseguirmos, em setembro, lá se continua.